Alô, quem fala?
Mais uma semana, Babs. Mais uma semana de podcast, olha só.
Isso, estamos ficando profissionais. Já me sinto uma podcaster, é assim que fala? Porque é youtuber, é youtuber. TikToker. Agora, podcaster, podcast é Pedro. Bom, enfim, a gente tá aqui mais uma semana com um episódio muito incrível falando sobre a vida, sobre jobs, sobre produzir conteúdo para a internet. De novo, né, a gente falou, mas a gente falou sobre outro
aspecto.
É, sobre outro aspecto, porque é sobre o que você trabalha, não sobre como é fazer isso, né?
O assunto foi degringolando muito para um lado bem específico de conteúdo. Hoje a gente conversou com a Ana. E a Ana, ela é muito especialista. Nossa, é muito especialista. Parece, né? Chamei.
Nossa, porque se você falar especialista, é que a pessoa sabe muito de alguma
Sim,
coisa. Agora,
se
muito especialista,
ele é blaster,
ela é Deus,
super,
basicamente.
Ele é super
mega. Olha a Ana. Pronto.
Ele é Master Blaster. Mas assim, é uma pessoa que ela já transitou por diversas formas da produção de conteúdo. Desde produtora mesmo, que ela já faz isso há mais de 10 anos. Até profissional que trabalha com outros produtores e com agências e com networks. Então foi um papo muito, muito valioso, muito rico em informações variadas sobre a produção de conteúdo.
Nossa, continua falando assim, que eu nem vou falar. Não vou atrapalhar ou a pessoa que tá ouvindo isso. Puta que pariu.
Mas ó, Babs, tem uma coisa muito importante pra falar.
Diga.
Se você que tá ouvindo aqui agora, esse podcast, se você ainda não seguiu a gente nas nossas redes sociais, quais são nossas redes sociais, Babs?
É Alô Quem Fala, tudo / Alô Quem Fala, tá? Facebook / A gente tem Facebook?
Não, eu tá. Não. A gente precisa ter Facebook?
Não, acho que não precisa, não.
Quem ia ver o Facebook do Alô Quem Fala?
Vai postar o que lá?
Frase motivacional e receita.
Receita do quê? Receita falsificada de Rivotril, porque somos adultos compreensivos. Bom, gente, instagram.com/ Alô Quem Fala, tem aqui no Spotify e no YouTube, www.youtube.com.br/ Alô Quem Fala. E lembrando, alô é alô, entendeu? Com o W lá no final. Alô,
com W.
Tá bom? Bom, galera, o nosso patrocinador foi a minha avó, é que ela não sabe, eu peguei o dinheiro da carteira dela. E aí a gente tem o doador de R$5,05, que foi o que eu consegui pegar antes da minha avó acordar.
Alô, quem fala?
Oi, eu vim trazer o cafezinho, tudo bom? É a Ana?
Ô, Ana!
Opa!
Chama o convidado lá agora, pode deixar o café aí.
Então, meu anjo... Nossa, que cortada, Ana. Se fosse você, eu nem gravava isso aqui.
Peraí, pô, eu entrei...
Vou ali buscar o convidado, peraí.
Não, eu entrei na brincadeira massa, porra.
O roleplay foi longe.
E aí, Ana, como é que vai?
Tudo bom? Estamos aqui com saudade de sair de casa nesse momento. Saudade dos eventos.
Sim, bienais da vida, né? Quer dizer, você vai em tudo
de
evento, né?
Eu nunca pensei que eu ia sentir saudade de ficar 10 dias trabalhando em um evento, mas... Aparentemente eu tô.
Ah, isso aí uma das coisas que a gente fala no meio de uma pandemia. Tipo, nossa, eu deveria dar mais valor para os meus amigos. Ah, eu deveria sair mais de casa. Eu tenho certeza, Ana. Não sei se você tem a mesma impressão que eu. Certeza não, mas quando tudo voltar ao normal, que eu espero que volte, a gente vai chegar e falar, beleza, porra, não tô afim de sair, não.
É, a gente vai continuar
com certeza. Não.
A vida que era, porque eu fico, não. Porque eu podia ter ido em mais rolê, combinado mais coisa, papapá. O que que eu vou fazer quando acabar a pandemia? Eu posso sair no começo. Depois eu vou continuar a mesmíssima pessoa que eu era. Não, eu quero ficar em casa, não quero sair, não. Vai ser isso aí pra todo mundo, tenho certeza, né?
Com toda certeza. A única coisa que eu vou, não vou dizer não, é não vou negar pra sair pra comer. Porque isso aí...
Sim.
Ah, verdade.
É uma coisa, sabe?
Esse é o melhor rolê de todos.
Eu tô a pandemia inteira, putz, eu podia ter ido naquele lugar comer aquele yakisoba, putz, eu podia ir em tal lugar comer não sei o que antes da pandemia. E eu não fui, então, pós-pandemia eu quero comer tudo que eu puder. Não que eu não esteja comendo durante a pandemia, né?
Não, mas
que
é a pior experiência, ainda, né? Experiência do restaurante e tal.
É, eu gosto muito desse negócio da tal da experiência, entendeu? De ir até o lugar e aproveitar o momento. Acho bacana.
Nossa, total. Bom, basicamente, o meu rolê, eu e a Babs, é sair pra comer. Então, assim, o que a gente perdeu nessa pandemia de rolê foi isso. Que é a parada que mais, a gente mais gosta de fazer.
Sim, e ir no shopping. A gente gosta de ir no shopping pra tomar um café.
É pra fazer nada, basicamente.
E olhar as coisas.
Não, pera, rapidão. A gente vai no shopping pra comer também, Babs. Não sei se...
Sim. Eu gosto de ir no shopping pra julgar as pessoas.
É bom, né? Eu fico olhando. Cara, falar, nossa, como tudo tá caro. E você não vai comprar de qualquer jeito. E só vai lá pra falar isso. É incrível.
Exatamente.
Caralho. Eu vou começar a fazer isso. Deve ser um negócio meio... edificante pra vida.
Só senta naquelas poltronas que geralmente tem no shopping, que fica você e os velhos que estão lá esperando a mulher comprar alguma coisa na C&A, sabe? E aí você fica lá só julgando todo
Sim,
mundo que
ou
passa.
Ver, tipo, o que essa pessoa vai comer? De onde
sei
que ela
lá,
sabe qual é a parada?
Você já procurou ajuda, Ana, nisso aí? Eu acho que você é pré-depressão, velho, sei não.
É, você paga, a tua vida é triste, tá? A tua vida é triste, a minha é incrível, tá
é
bom?
A minha é muito movimentada.
Não, a sua é muito movimentada mesmo. Ficar na praça com os idosos, esperando alguém passar. Caralho.
Ai, Ana, a gente pode ir juntas pro shopping fazer isso, tá? A Mustefaga fica de fora dessa.
Que bom.
Tá bom, Mustefaga? Então, esse rolê você não vai com a gente. Ah, tá, peraí. Falando em coisa de shopping, só abrindo parênteses, o Mustefaga é um puta no hipócrita. Hipócrita. Porque sabe o que ele faz? Ele vai toda vez na mesma loja de sorvete, daquele sorvete de service, e ele não pega sorvete, ele pega chiclete de melancia, ele pega confete colorido, ele pega banana em calda e fica, assim, pegando tudo. O rolê dele é esse no shopping, tá?
Mas assim...
Isso é ridículo.
Em questão de sorvete self-service, assim, desses buffets de sorvete, você não vai pra comer o sorvete. Você vai
não.
pra comer os negocinhos que você coloca em cima.
Gente, mas qual o sentido de você pegar um chiclete? Vai custar R$20.000 esse chiclete ali.
Babs,
pega
Babs,
o sorvete.
Você tem que entender, Babs, que é o seguinte.
É experiência,
Babs. O sorvete,
Babs.
Exato. O sorvete, ele serve apenas pras pessoas não te olharem feio. É tipo
Entendi.
Assim, ah, não, ali. Tem uma paradinha a mais ali. Porque se não fosse o sorvete... Seria um copo de chiclete de melancia com marshmallow e banana caramelizada.
Eu não concordo. Você pode estar errado, tudo bem. É uma sociedade, ok. Mas eu não concordo. É ridículo. E você pega banana em calda. Que negócio nojento, velho.
Nossa, enfim. Você paga banana em calda?
Sim, é nojento. Bom, eu foto gorfar.
Tem gente que come panetone, então...
Você tá querendo comparar panetone com banana em calda?
Ana, eu comparo panetone com estrume. Essa é a minha comparação.
Entendi. Nossa. É que ele odeia panetone,
nunca,
né?
Eu pensei então... que chegaria esse dia em que eu ia... eu ia reavaliar a nossa amizade.
Desliga, pronto. Deu gatilho, desliga.
Tchau.
Ana, todo programa eu sempre puxo alguma pergunta de quem é você na fila do pão de forma temática para o convidado ou convidada. Então, no seu caso, deixa eu ver. Ana, quem é você na fila da livra... Não, puta, é muito clichê. Muito clichê. Já odiei. Cancela já isso. Quem é você na fila da rolagem de dados? Caralho.
Eita, quem sou eu na fila da rolagem de dados? Boa. Eu sou DM nas horas vagas, então, já, né, aproveitando essa puxada da rolagem de dados, eu mestre RPG nas horas vagas, eu sou formada em marketing, mas faço de tudo um pouco. Eu gosto de dizer que quando a gente é social media, trabalha com essas coisas, talvez a Babs concorde comigo, a gente vira especialista em aleatoriedades, né? De tudo a gente sabe um pouco, mas não sabe de nada.
Sim.
Então a gente só tá aqui falando umas merda na internet. E é isso, eu sou a guria que você vai encontrar sempre com um livro na mão e provavelmente dando risada de tudo, porque eu tenho riso fácil. E é isso, e eu tô em todo lugar da internet, provavelmente. Você piscou, eu tô ali aparecendo em algum lugar, sabe? Seja algum podcast, algum projeto novo, porque eu não consigo ficar parado, então é isso aí.
Legal.
Ação, querida!
Não, isso eu acho muito legal, porque você puxou realmente uma dos assuntos que eu queria muito falar aqui, que é basicamente sobre trabalho na internet. Você, sem sacanagem, você é uma das pessoas que eu conheço, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem mais atividades na internet a longo prazo que eu conheço, tipo, de todos, assim. Tudo Tipo assim, ah,
era
Ana,
tudo mato
que a Ana faz?
E a Ana tava lá.
Exato. O que a Ana faz? Tudo. Ah, não, mas isso aqui? Não, não. A Ana já fez isso aí também. Ah, mas, aham, a Ana já tava aí também, nesse ano também. Tipo, você tá quanto tempo já produzindo conteúdo pra internet? Você é muito old school já, né?
É, eu costumo falar que quando eu comecei a fazer social media, eu fazia social media dentro do Orkut. Eu tinha perfis de clientes no Orkut.
Nossa,
então,
meu
eu me considero um
social
pouco
media
velha.
Nem existia nessa época. Você tá ligado que você inventou, né?
Tava ali carpindo esse chão que hoje vocês pisam.
Sim, velho. Nossa.
Mas, basicamente, são 10 anos de produção de conteúdo, né? Com o Pausa e de forma geral, como eu sou conhecida hoje, né? Como Pausa para um Café, fazem 10 anos de produção de conteúdo na internet. Antes disso, eu tinha, tipo, uns blogs, escrevia uns textos românticos, umas crônicas, era adolescente emo aí na internet. Mas daí, quando eu realmente comecei a produzir conteúdo, que eu firmei o pé no Pausa, eu nunca mais larguei. Aí só fui, enfim, criando braços, né, desse projeto aí.
Oh, legal. Fala um pouco do Pausa pro pessoal. Por que você criou o Pausa na época? Você criou, então, assim, já tem 10 anos, né? E o que te fez entrar no mundo da produção de conteúdo mesmo pela literatura?
Eu sempre amei escrever, né? Eu sempre gostei de contar histórias de alguma forma, estar envolto a histórias. E na época eu já tinha tido outros blogs, tipo no Blogspot, lembra?
Lembro,
tipo,
Nerdcetra.
Blog do Google.
Nerdcetra, em 2007 eu criei no Blogspot. Era horrível, nossa.
Nossa, era horrível, horrível demais. E aí eu criei o Pausa no Blogspot com um amigo meu, uns amigos meus. E eu queria escrever sobre coisas malucas que vinham na minha cabeça, assim. Eu sempre fui muito louca das teorias. Só que eu escrevia um texto ou outro, assim. Quando eu comecei realmente a levar a sério e eu vi que eu podia fazer alguma coisa que me dava dinheiro... É, porque eu sempre... Eu sou meio mercenária, gente. Desculpa,
não, tá
não
certa.
Vou fazer as coisas se eu não
tá
ganhar
certíssima.
Dinheiro com isso.
É, no meio da pandemia, você falar, não, desculpa. Não, tá certíssima.
Eu li o livro O Chamado do Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Eu emprestei na biblioteca. Eu falei, cara, que demais. Eu adorei esse livro. E sempre eu fui a única, tipo, leitora de casa, assim, com, né, que lia com mais frequência. Então não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar sobre o livro, assim. Eu falei, cara, eu tenho um blog, eu vou escrever na internet, então. E aí eu escrevi, fiz um texto, uma resenha, né, como a gente chama. E aí eu falei, cara, comecei a procurar. Vi que tinha mais blogs desse título, né, desse gênero e tal. Falei, pô, o pessoal realmente faz isso na internet. Comecei a conversar com outras pessoas, encontrar. E eu lembro que, tipo assim, foi uma semana que eu tinha feito um texto, eu já mandei e-mail pra uma editora. Falei, olha aqui, vamos fazer uma parceria e tal. Porque eu já tinha começado a faculdade de marketing. E a editora me respondeu e deu super certo, assim. Eu comecei, era Martin Claret na época, porque era o título do livro que eu tinha lido. Mandei a resenha pra eles e tal. E daí foi nascendo, assim, a gente foi cada vez mais, daí do Blogspot começou a dar certo, a gente começou a crescer, a gente passou para ter um site nosso, no WordPress, do bonitinho, e me ajudou muito porque eu fui começando a fazer as coisas por mim mesma, né, então eu aprendi a muita coisa de HTML, porque eu que fazia as coisas no blog, de design e coisa porque eu mesmo fazia. Todo o meu conhecimento em Premiere e Photoshop hoje eu aprendi na vida aí das internet. Como a maioria da legal. Gente, né? Tipo, que foi crescendo e fazendo
Sim,
essas coisas.
No começo eu não tinha
internet.
Muito essa profissionalização dessas coisas e aí você tinha que se virar, né?
Exatamente. E daí a gente começou, viu que o YouTube tava funcionando, eu comecei a gravar uns vídeos no YouTube, gravava com, tipo, a câmera do notebook mesmo, e aí foi mais ou menos nessa época que conhecemos o Stefaga, né, ele até editou uns vídeos pra gente, foi bem... Ah, nossa, faz tempo, hein, Stefaga?
Isso, tá faz. Ana, só pra você ter uma ideia, esses dias eu tive que baixar alguma coisa pelo Mega, que antes era Mega Download, sei lá, era tipo um site que...
Mega Upload, né, era?
É, Mega Upload.
Mega Upload.
Aí eu tive que baixar alguma coisa pelo Mega esses dias. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma conta no Mega, só pra eu dar uma olhada. Nessa conta do Mega, tinha lá os vídeos base dos vídeos que eu editei no teu canal.
Nossa!
Caralho, quando eu vi isso aí, eu acho que era 2011, eu acho isso.
Era muito tempo, faz muito tempo.
Se eu não me engano. Que legal.
É, e foi uma época que a gente acabou conhecendo muita gente da internet, crescendo muito.
Uhum.
E mesmo dentro de um nicho, né, que a gente fala sobre literatura, que é um nicho difícil dentro do Brasil como um todo, porque, né, a gente... As pessoas leem pouco, é uma área que é pouco investida, de forma geral. Então, eu comecei, mas tomou uma proporção muito maior ao ponto de eu conseguir jobs porque eu trabalhava com internet, então eu entendia um pouco mais de como aquelas redes sociais funcionavam, eu já estava dentro do YouTube. Então, eu fui levando adiante até chegar ao ponto de que eu acho que está na hora de me dedicar mais a isso e realmente levar a sério. E foi aí quando eu comecei a realmente vim sair da agência de publicidade, vim para casa e comecei a me dedicar mais. E hoje a gente é blog, canal na Twitch, YouTube, podcast e por aí vai.
Você é tipo a Cabeleleila Leila.
Sou a Cabeleleila Leila. Tudo esterilizado para você não ficar mal.
Exatamente, você faz tudo. Unha, cabelos, livros e unhas.
Livros. Exatamente.
Tem uma coisa muito, muito engraçada que eu... Assim, pra quem não conhece a Ana ou... Bom, acabou de conhecer essa história que a gente se conhece há muito tempo e tudo mais. A gente já trabalhou junto também, né? A Ana já trabalhou com a gente e foi uma experiência muito legal. E eu também trabalhei com ela. Foi tipo uma troca de experiências, porque também eu acompanhei algumas coisas relacionadas ao Pausa com ela, algumas coisas relacionadas a empresas, a comunicação que ela fazia, a público com empresas. E uma coisa que eu achava muito fantástico, sem sacanagem, é que você é uma micro-influenciadora, né? Eu acho que esse é o padrão que eles chamam hoje, tipo micro-influenciadora, alguma coisa assim, ou mini-influenciadora, não sei exatamente qual é a expressão. Eu vi você fechando jobs, tipo, óbvio que você tem um conteúdo muito bom, mas eu vi você fechando jobs que eu não vi outros canais que são os super influenciadores fechando, sabe? O nível de qualidade, de comprometimento, dos eventos que você fazia e o tanto que você se dedicava aos eventos, a estar com a marca nesses jobs, isso foi um grande diferencial pra você,
aqui,
né?
Mas não, é verdade.
Com certeza, sim. Eu acho que, assim, eu tenho muito orgulho hoje, né, tipo, a gente tá gravando esse podcast em outubro, não sei quando ele vai sair, mas esse mês a gente completa 10 anos de canal, né? Então, pra mim, é um mês e um ano em que eu tô, tipo, analisando muito a minha vida como produtora de conteúdo na internet e tal.
Uhum.
E esses tempos eu parei pra pensar, assim, sobre isso. Eu falei, cara, poxa, olha o quanto de coisa que a gente realizou, apesar de ser um canal no YouTube que não tem 50 mil inscritos, né? Então, você vê a gente aí com... Hoje é muito fácil você chegar a 1 milhão de inscritos na internet, produzindo qualquer tipo de conteúdo. E a gente conseguiu criar um público, estabelecer contato com marcas e fidelizar, inclusive, essas marcas com a gente. A gente fez vários jobs com o Sub, por exemplo, né? Uhum. A gente foi 10 dias de Bienal ali, intensa, Flip... E nessas oportunidades, a gente teve chances de conhecer, conversar com pessoas. Pô, entrevistar o Ednei Silvestre na Flip, sabe? Pra mim foi o meu grande momento, assim. Tipo, meu, quem imaginou, sabe? Aquela guriazinha que escreveu um texto sobre H.P. Lovecraft não esperava que um dia ela ia estar entrevistando autor internacional na Flip. Então, eu sinto muito orgulho disso, mas eu acho que eu não posso ignorar também que eu sempre levei muito pro lado profissional. Então, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, e hoje eu falo isso pros canais que eu dou consultoria, assim, sabe? Pô, você vai mandar um orçamento, você não manda um e-mail. Pô, faz um orçamento bonitinho, estrutura, pensa no projeto, manda uma ideia pra empresa, porque muitas vezes a empresa que vai entrar em contato com você não sabe o que ela quer. Ela tá tipo, ó, eu quero fazer um negócio aí. E quem conhece o teu público é você. Quem sabe o que vai dar certo é você. Tem vezes que a empresa não vai aceitar fazer a ideia. E a gente sabe muito bem, né? Você trabalhou com influenciadores e tal. Uhum. Também sabe como é. Mas é assim que a empresa vai vendo que as coisas realmente podem acontecer. Que o resultado vem, e o resultado vem através do influenciador, né? Eu não gosto muito dessa palavra, influenciador e tal, né? Eu gosto do criador, realmente. Mas eu acho que é assim que a gente vai mostrando quem a gente é na internet. ainda é um lugar, uma selva um pouco sem lei, às vezes, e bem desprofissionalizada. Mas eu acho que as pessoas têm parado um pouco mais para pensar nisso. E a cada vez que a gente se profissionalizar mais, as próprias marcas vão dar mais atenção. Então, eu sou muito do time. Vamos lá, gente, se profissionalize. Cobre pelo seu trabalho.
Sim, tá certo. O que você falou sobre empresas, levando assim, para um lado de quem quer trabalhar com isso, sendo influenciador, eu mesma já recebi muito e-mail geral. Ah, a gente quer fazer tal coisa aí. Vê o que... Tem empresa que chega assim, vê aí o que você acha. Tipo, a empresa deixa em aberto quanto você quer, qual é a tua ideia, até porque... Eu acho meio sacana, assim, de, tipo, deixar tão aberto assim. Porque pode pegar a tua ideia e não contratar você também, sabe? Então, você tem que ter muito foco mesmo nesse tipo de coisa, assim, nesse tipo de trabalho.
E é bem difícil, porque isso realmente acontece, assim. E, às vezes, é um pouco desanimador mesmo. Porque você tá ali, tipo, pensando no job e tal. Você fica super empolgado pra fazer um job maneiro. E aí a empresa nunca mais te responde, né? Porque, enfim, várias coisas podem acontecer nesse meio tempo. Às vezes a empresa aparece 7 meses depois querendo fechar o job. Então acontece isso mesmo. Até porque, relativamente, apesar de igual falar, a gente tá aqui há 10 anos produzindo conteúdo, vocês também... ainda é muito novo, né? As empresas ainda não entendem direito como funciona tudo isso aqui que a gente tá fazendo.
Eu acho que são duas coisas, assim. Eu acho que as empresas mais estruturadas, as grandes empresas, aí eu tô colocando Coca-Cola, o próprio Submarino, essas empresas, elas eu acho que elas têm essa noção e elas vão em busca, né, dessa noção, porque ela tem profissionais por trás dessas contratações e tudo mais. Só que o mercado publicitário não gira em torno apenas dessas empresas, né? Essas empresas são parte, lógico que elas têm um share muito grande no mercado publicitário, mas elas não são o total. E o restante das outras empresas, que não são as maiores. Esse para mim, é o problema. Esse é o problema da publicidade para YouTube, tá aí. Nessas empresas pequenas que, igual a Babs falou, não tem uma ideia do que fazer. Às vezes vão atrás de um youtuber por conta dos números que ele tem. E eu vi uma palestra muito boa agora, não lembro de quem, mas comentando sobre o micro influenciador pro super influenciador, sei lá qual é a expressão certa. Mas a pessoa falando, olha, qual é a diferença que tem de você contratar uma publi, sei lá, do Whindersson Nunes e de você dividir o mesmo orçamento que você tem dessa publi do Whindersson Nunes com 80 canais de micro influenciadores. Qual o impacto que isso vai gerar? E... por experiência, o impacto levando para os micro-influenciadores, que são muito mais nichados no assunto do que você precisa que seja falado ou do produto que você vende, é muito mais efetivo. Só que não é toda empresa que tem essa noção, né, desse tipo de ação comercial. E é muito importante ter canais como o seu, que se coloca como profissional a todo tempo, né, para tentar reeducar, né, o mercado.
Sim, é muito importante. E isso que você falou do micro-influenciador, ela é muito importante. Eu já vejo algumas empresas que estão mais atentas em relação a isso. Porque, pô, se você vai falar sobre um livro, né? Eu quero anunciar o meu livro aqui, X, sobre o que fazer na internet. Eu vou mandar para um influenciador de vlog que eu não sei se lê, se fala sobre isso, ou vou falar com canais do meio que são especializados. Uhum. Porque quando a gente... Hoje em dia, qualquer pessoa, tipo, minha mãe, ela quer fazer qualquer coisa, ela vai olhar primeiro no YouTube. O que ela... tipo, como fazer tal coisa? Ela vai no YouTube. Uhum. Como pesquisar? Ela vai no YouTube. Às vezes ela joga, tipo, até no Facebook, né? É engraçado esse comportamento.
É
muito interessante, assim, às vezes eu paro pra ficar analisando, né, tipo, a pessoa que gosta do comportamento do consumidor, né, então eu realmente gosto de entender como as pessoas funcionam online. Eu acho interessante que a gente se valorize, sabe, hoje em dia às vezes eu converso com alguns canais e vejo, não só canais, mas pessoas que têm blog, podcast... até canais na Twitch mesmo, a pessoa fala, mas eu sou muito pequeno, eu não posso cobrar por o que eu tô fazendo. Cara, você poderia cobrar até para indicar para as pessoas da sua casa, porque dentro da sua casa você já é um influenciador, né? Às vezes eu influencio meu irmão, minha mãe, meus primos e pessoas ao meu redor de alguma coisa para assistir, alguma coisa para fazer, alguma coisa para ler. Então, isso é um trabalho, né? Você acaba indicando e sendo um porta-voz do que quer que seja ali que você está tentando convencer uma pessoa a curtir, que é legal e tal. E você tem muito mais voz se é alguma coisa que as pessoas sabem que você é especialista naquilo, sabe? Às vezes as pessoas vêm, me mandam mensagem e falam: Ana, eu queria ler um autor italiano, tipo, que autor eu leio? E, pô, isso pra mim é muito legal, porque eu acho muito bacana quando alguém lembra de mim justamente por algo que eu tô na internet fazendo constantemente. As pessoas
Legal.
associam a mim. E é legal saber que você é, tipo, ah, eu quero um livro italiano, pra que eu vou perguntar? Pô, pra Ana, porque a Ana manja disso. Então você tem esses pequenos influenciadores que entendem de coisas. Vou falar, pô, eu quero entender de edição, eu quero saber qual que é o melhor, sei lá, curso para entender de color correction. Pô, eu vou lá perguntar para o Mustafaga, sabe? Eu quero. Então você tem esses influenciadores que entendem do seu nicho, né, daquilo em específico, se aprofundam nisso e eles vão conseguir convencer o público muito melhor às vezes do que um super influenciador gigante que fala sobre mil coisas, porque não é focado. Então a confiança é uma coisa que você consegue na internet durante, né, com uma construção muito longa e pode perder muito facilmente. Então, quando você trabalha no nicho ali, é muito mais fácil manter isso com o seu público. Muito mais fácil você conseguir, às vezes, até falar realmente a verdade. Ó, não gostei disso, gosto daquilo. E ter esse relacionamento mais sincero e próximo, que é o que as pessoas buscam na humanidade desde sempre, né? Esse relacionamento mais próximo com as pessoas que estão ao nosso redor.
Uma coisa que você falou que eu acho importante citar no meio de que você influencia pessoas do seu dia a dia, que é muito bacana quando você vê que alguém está recomendando um influenciador, né? Uma figura, um influenciador, que recomenda coisas que de fato são legais, que de fato, putz, vamos supor, você está recomendando o autor italiano. Você fala, olha, esse autor é assim, 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 e ele é legal por isso, por isso, por isso. Você não está falando porque, ai, nossa, você tá sendo paga para isso. É muito bacana quando você encontra alguém que fala as coisas assim na lata e você fica, putz, eu vou comprar porque aquela pessoa falou e porque ela sempre fala coisas que são legais. Eu acho isso muito bacana. Eu
Porque
acho que
ela é
você faz
sincera,
muito
né?
disso. É, isso é
E eu
muito
acho muito
legal.
legal isso que você falou, que complementa o fato de que, como nós somos pessoas plurais, né? A gente tem existem muitas pessoas e cada uma tem um gosto diferente. Então, mesmo que eu seja, sei lá, né, tipo, foque em livros italianos, vai ter alguém que vai focar em livros de romance, romance de banca. Então, você vai encontrar, dentro do seu nicho, um outro nicho que vai, sabe? Tipo, é tudo tão. É tão bonitinho, parece que aquela matrioska que você vai abrindo assim e vai saindo as matriosquinhas de dentro assim. Eu acho isso muito legal porque a internet ela é um mundo perigoso e eu acho que eu tenho experiência em causa para dizer que você pode encontrar de tudo na internet e pessoas ruins, enfim, você pode ter vários problemas, mas ela é um mundo maravilhoso. Então, tipo, meu, se você pode agregar algo positivo para o que você está fazendo, agregue algo positivo. Faça com o teu coração, sabe? Tipo, ensine algo e isso vai voltar para você uma hora.
Sim, é muito bom você ter essa confiança, mesmo que seja um influenciador, porque você tendo aquele relacionamento, putz, é como se fosse alguém próximo, é como se fosse alguém, sei lá, alguém que eu conhecesse, um amigo, você fica mais suscetível mesmo a consumir aquilo que a pessoa tá influenciando, sabe? E tipo, influenciando pro bem, exatamente o que você falou, porque a internet já é um lugar muito perigoso hoje, um lugar onde tem muita gente fazendo coisa ruim. Fake news tá aí pra falar, sabe? Influências ruins pra caralho. Então, assim, você pega alguém que influencia coisas legais, assim, de tipo, seja pra você consumir, seja pra você pra ler, pra você consumir, eu digo assim, de comer, de passar, entendeu? mas assim, consumir lendo filmes, séries e tal, eu acho isso muito bacana.
Produtos,
assim.
Né? Produtos em geral.
É, sim, eu acho.
Produtos
ou
serviços em geral, né? Isso é legal. E isso vem muito da questão de responsabilidade, né? Uma coisa que eu sempre tive com pausa, e até um dos nossos slogans, podemos dizer assim, é tipo, um conteúdo feito com responsabilidade. Porque você sabe que aquilo vai impactar as pessoas, né? A forma com que você fala, produz, enfim, o jeito que você faz. E você não pode esquecer disso. Eu acho que um grande erro hoje em dia, o que leva tantas pessoas a serem canceladas na internet e tanta merda que a gente vê aí hoje em dia, é justamente porque as pessoas esquecem que, de certa forma, o conteúdo delas impacta as outras pessoas. E aí a gente vê aquele discurso de, ah, não, mas eu... É, se a pessoa não quer fazer, né? Tipo, ah, eu só tô aqui falando minha opinião e tal. Mas porra, mano, você tá na internet, as pessoas estão te ouvindo, as pessoas vão seguir de certa forma o que você tá falando. Então tenha consciência disso, que as coisas vão seguir por um caminho mais bacana. E apesar de a gente viver esse caos, eu sou bem otimista em relação a isso, sabe? Eu acho que aos poucos a gente vai notando e vai tomando mais consciência. A gente precisa errar primeiro pra daí começar a perceber as coisas e ter noção do que os nossos... do que um meme pode eleger uma pessoa, sabe?
É, sim. Exatamente. Rapidinho. Vocês estão gravando, né? Ah, tá. É porque o papo tá tão massa que se não tivesse gravando eu ia entrar em parafuso aqui. Desculpa, vai lá.
Não, mas é que tem o ditado, né? É, como que é? Não façam pessoas idiotas famosas. Essa é a era de fazer pessoas idiotas famosas, né? E aí eu fico puta da vida que se fica, cara, tem tanta gente bacana, tem tanto produtor de conteúdo mesmo, influenciador foda, que ainda continua pequeno, aí surge o chorume do lixão, que faz aquele sucesso gigante. A gente, cara, só falando aqui já me vem várias pessoas, tá? Não precisa nem falar nomes. E aí, sabe, eu acho muito injusto isso na internet, assim, é muito chato, né? Assim, como pessoa, mas principalmente como influenciador, você fica, tá, essa pessoa é famosa? Puta que pariu, nossa.
Eu não vejo nem problema direto... na fama em específico. É mais pela mensagem do que
os passando. Dois, mas tá, se você passando, trabalha com isso, o que eu quero dizer é, se você trabalha com esse tipo de coisa e você vê que pessoas ridículas estão ficando famosas e você trabalhando, ralando, claro. Isso bate, lógico que bate. Isso, né? Não que assim, você tem que ficar se mirando em outra pessoa, mas é só nesse sentido.
Eu entendo o que a Babs quer dizer, porque eu acho que gera uma frustração na gente, né? Tipo,
isso. Sim, sim,
porque
sim.
Muitas vezes eu paro e penso, pô, mano, com tanta coisa que eu podia estar fazendo na internet, tá rica agora, sabe? Tipo, tio Patinhas nadando no dinheiro, eu fui inventar de falar de livro na internet, mano.
No Brasil, né? No Brasil!
Tomar no cu, né? Tipo, o que você tá fazendo na tua vida? Às vezes meu irmão fala, pô, por que você não fez um, sei lá, não abriu um canal de maquiagem? Você gosta de se maquiar, faz as coisas. Eu falo, por quê, né? Por que eu fui falar de livro? Mas, tipo, quando você fala sobre algo que você gosta, é aquilo. Ele vai retornar de um jeito. É, eu acho que a gente tem que aprender a não dar palco pra maluco, como a Babi disse, não fazer pessoas estúpidas, famosas, mas a gente também não tem uma bolinha de cristal pra saber tudo sobre todo mundo, né? Então, às vezes, a gente descobre tarde demais. Mas eu acho que é isso, aprendendo com os erros da gente, a gente chega longe. E como produtor de conteúdo é isso, sabe? A gente vai errar no decorrer do processo, a gente vai... fazer alguma merda, a gente vai ter que enfrentar as consequências. E eu acho que é justo que a gente também aprenda com os erros dos outros para não cometer tantos erros ao decorrer desse processo. Porque é, como eu falei ali no começo, tudo muito, muito novo ainda. E cansativo, que é outra coisa que a gente tem que... Eu acho que é sempre muito válido comentar quando a gente fala sobre produção de conteúdo, porque para muita gente parece aquele... sei lá, o oásis no meio do deserto, a coisa linda e maravilhosa, que você tá produzindo conteúdo no teu quarto, mas às vezes a gente esquece de falar o quão solitário é essa produção de conteúdo.
Voltando nesse... Aliás, continuando nesse assunto sobre o conteúdo em si, e o conteúdo às vezes nocivo, tóxico, com mentiras, falácias, fake news e tudo mais, você falou da responsabilidade, né, que... que o produtor de conteúdo ele tem que ter uma responsabilidade, eu concordo muito com você. É, o Neil deGrasse Tyson, ele tem um vídeo muito, muito importante que ele fala sobre, bem específico sobre terraplanismo, né? Sobre a galera da Terra Plana. E ele fala, olha, você tem total direito de acreditar no que você quiser. Se você quiser acreditar que a Terra é plana, você acredita. Você tem o direito de acreditar e falar, caso você queira falar. Mas você chega a partir do momento que você acaba tendo uma influência para outras pessoas. E essa influência que você tem vai contra o bem comum, agride, ofende ou prejudica ou causa danos irreversíveis, né? No caso do dano que ele está falando irreversível, é o dano intelectual. Você tem que sim se preocupar, você tem sim que ficar na sua e medir as suas palavras e medir as ações que você toma, porque, porra, você pega pessoas aí que tem milhões e milhões de seguidores e que falam sobre um assunto, tipo, continuando, falando sobre Terra Plana. E que fala sobre isso e que defende ou que não se posiciona para explicar para as pessoas que, olha, né, a gente está num país que a desinformação é tão grande, não é o momento de você achar que você tem direito de fala ou que você tem liberdade de expressão, sabe? Você tem que entender que a gente está numa sociedade que boa parte dela, a grande maioria, pelo menos no nosso país, tem uma desinformação muito grande. Pelas diferenças sociais, pelas diferenças de classe, enfim, por toda a desigualdade. Então não, você não pode ficar falando que as coisas, que a Terra é plana, achando que, ou tentando minimizar as coisas, achando que todo mundo tem o consentimento de ter um pensamento crítico. Não é assim, sabe? Você tem que ter responsabilidade nas coisas. Eu acho muito importante essa pauta e você puxar ela também.
Justamente por causa disso que você disse, né? A gente vive em um país muito desigual. A gente não pode supor que todo mundo teve as mesmas oportunidades e estudos que a gente teve hoje para chegar nas nossas conclusões, né? Tem pessoas que vão formar suas conclusões de acordo com o acesso à informação e tecnologia que elas têm hoje, que felizmente a gente está tendo um alcance maior, mas mesmo assim ainda tem gente que não tem esse acesso, né? É a mesma coisa do livro. Hoje em dia, quando a gente fala sobre literatura e o quanto a literatura não é acessível no Brasil, se você for comparar o valor de um salário mínimo com um livro de R$50, pô, que pai que paga aluguel, tem que comprar comida, pagar água, luz, telefone, vai conseguir comprar um livro pro seu filho, sabe? Então, pô, muitas vezes o contato com as histórias que as pessoas têm, o contato com aquela informação vem de um influenciador, vem de um produtor de conteúdo. Então, é óbvio, você carrega esse peso de tentar passar a informação e se preocupar da informação que você está passando ser correta. Pô, se você pode pesquisar e estudar um pouquinho para passar aquilo para as outras pessoas, estuda e pensa e para, né? Faz esse trabalhinho ali, digamos assim, que não vai te ocupar tanto, mas é importante porque as outras pessoas podem não ter esse acesso que você tem para fazer essa pesquisa. Então é muito importante isso que você falou.
E aí vem a qualidade de conteúdo, né? Porque você está falando, pô, você já está pensando na pessoa que não tem a grana, não tem o acesso para, vamos supor, você faz muito sobre Dante Alighieri. Quem conhece Dante Alighieri, sabe, lê assim, vou parar para ler a Divina Comédia. Não é um livro fácil, não é uma leitura assim que você fica, putz, eu entendi absolutamente tudo, é muito fácil. Não, é um negócio muito difícil. Aí chega você, faz, disseca tudo, trabalha para caralho, assim, fazendo diversos conteúdos, porque você tá pensando na pessoa que não tem o acesso, sabe? E, tipo, isso é muito foda, assim. Tem muita gente que chega lá, um produtor de conteúdo que chega e vai no Wikipedia e foda-se. E faz o vídeo dele. Mas isso é muito bacana, assim, quando a pessoa se aprofunda naquilo, se dedica naquilo que ela tá fazendo.
E sim, e é legal a gente falar sobre isso, porque um dos motivos de surgir o Lendo Dante foi uma vez que eu li que não era qualquer um que podia ler a Divina Comédia. Eu li isso numa matéria de jornal, assim, tipo um professor falando. E a gente, dentro da literatura no Brasil, a gente tem muito desse academicismo, né? Dessa questão de que, tipo, a literatura não é pra todo mundo. E isso sempre me deixou muito brava e irritada, porque, mano, já é muito difícil você ter acesso à literatura no Brasil. E aí você pega e separa isso, coloca isso pra, tipo, pessoas ricas da universidade, sabe? Pessoas que têm acesso e são consideradas mais inteligentes. E dá esse certo né, a alta literatura, várias aspas aqui, porque eu odeio esse termo. E aí você coloca isso em um lugar impossível, que impede mais ainda que as pessoas vão atrás desse conteúdo. Então, um dos meus objetivos com o Lendo Dante, né, que era explicar a Divina Comédia, foi tentar trazer isso de uma forma acessível. Então você vai ver lá eu falando sobre a Divina Comédia e falando que Virgílio é parça nos rolê. Trazer isso em uma linguagem, né, tipo, que as pessoas, tipo, seja mais fácil para um público, qualquer público entender aquilo. E hoje, tipo, eu fico muito feliz quando eu vejo, tipo, uns gurizinhos de 13 anos falando, ah, eu joguei Dante's Inferno, daí eu vi o teu vídeo, agora eu vou ler a Divina Comédia. Eu fico, isso! Aí! Consegui!
É. Dar uma convertida.
Eu acho muito legal isso. Então, tipo, eu acho que se a gente conseguisse fazer mais disso, a gente viveria em um mundo perfeito e feliz com arco-íris voando.
Sim, isso aí. Também. E unicórnios desistiriam.
Ah, na minha cabeça existe. E eu gosto de viver assim.
Cada um na sua bolha, né?
É, pois é. Quem sou eu pra furar ela?
Toda essa visão mais crítica, assim, eu vejo atualmente muito pouco esse assunto sendo abordado, principalmente no próprio YouTube, assim. Às vezes você vê isso em podcast, ou em, sei lá, em matéria de jornal, revista, etc. Mas esse assunto sendo tratado dentro da plataforma que mais dá espaço para esses tipos de conteúdo mais nocivo, a gente vê muito pouco, né, sendo tratado.
Sim, com toda certeza. E, pô, trabalhando com o YouTube, né, tipo, além de ter um canal no YouTube, eu trabalho com o network, sempre trabalhando desse lado, dando consultoria, fazendo desenvolvimento aí com outros YouTubers e tentando entender um pouco melhor da plataforma. É uma plataforma... Essa moto.
Dando um grau, aí a Ana dando grau e fazendo podcast.
É uma plataforma que exige muito das pessoas, né, como produtor de conteúdo, e eu acho que vocês dois, eu ouso dizer que uma das formas de vocês também terem abandonado um pouco o YouTube é isso, né, essa exigência de produzir um conteúdo exacerbado, que às vezes a gente não consegue produzir na qualidade que a gente quer, só pra crescer dentro da plataforma.
Ou de quantidade exacerbada também, né?
Exatamente.
Seguir hype, como é que fala? O algoritmo é realmente difícil.
É complicado, esgota o ser humano, né? A gente não foi feito pra... a gente chega num ponto em que a gente não consegue trabalhar a nossa criatividade, o senso criativo ali, pra produzir, fazer um vídeo por dia. E eu vejo, sim, a galerinha, tipo, nova, pessoal de 15, 16 anos fazendo vídeo, 5 vídeos por dia de game pra, tipo, crescer o canal no YouTube. Às vezes eu tenho vontade de abraçar essas pessoas e falar, cara, para, por favor. Não perde tua vida pro algoritmo, sabe? Sim. Tipo, vai jogar bola na rua com teus amigos. Porque é um negócio tenso e complicado, mas que a gente precisa reparar e dizer isso, sabe? Porque a gente só consegue ajudar os nossos, né, digamos assim, as pessoas que estão trabalhando também dentro da plataforma e estão ali, né, a gente... Pô, olha o quanto de burnout que a gente tá vendo das pessoas simplesmente se esgotando de tanto produzir conteúdo.
Era isso que eu ia comentar, assim, o tanto de jovem que às vezes até os mais velhos ou a geração que sempre reclama da nossa, inclusive... que fala, mas a garotada nunca trabalhou, não sabe o que é trabalho, não sabe o que é isso e aquilo. E você vê uma molecada, quando eu falo molecada, tipo 15, 16 anos, tendo burnout por estar em excesso de produção de conteúdo e esgotando completamente, né, todas as limitações de criatividade dele. É muito sinistro mesmo, né?
E eu acho perigoso, porque assim, mesmo pra gente, né, é uma coisa difícil, é complicado, mas eu acho que ainda a nossa geração, digamos assim, é uma geração que, pô, teve um crescimento antes da internet, então sabe o que é esse mundo antes, assim, tipo, viveu num mundo de lan house, que era difícil, meio inacessível. A gente teve, a gente estudou, fez outras coisas, tem outras profissões, além de ser criador de conteúdo. Mas a gente tem muita gente hoje em dia, muito adolescente, que é só produtor de conteúdo. Então, às vezes eles ficam sem outra saída, sem saber pra onde que eles vão a partir dali, se algo der errado, se o algoritmo não colaborar e não enviar o vídeo hoje. Então é ainda mais exaustivo. E a gente, ou os mais velhos que a gente, tem, tipo, essa noção de que, ah, não deu certo aqui, eu vou fazer outra coisa, eu me viro em outra, né? Tipo, a gente vai arrumando outras alternativas. E até uma coisa que eu vejo muito e falo para outros produtores de conteúdo é que, igual eu, você, Babs, o pessoal da nossa geração de conteúdo dentro da internet, é muito difícil você ver uma pessoa dessa, um produtor de conteúdo desse, em uma rede só. Você não vai ver um cara como a gente que tem igual só um canal na Twitch. Vocês começaram, né, no YouTube, estão na Twitch, tem podcast agora, a gente nunca tá em uma plataforma só. Porque a gente não quer ficar refém de uma plataforma só. E a gente vê hoje quantos jovens que estão só no TikTok. Estão só ali dentro daquela plataforma.
Exato. E isso gera uma... Isso, a primeira coisa que passou na minha cabeça quando o Trump anunciou que iria tirar o TikTok dos Estados Unidos, né? A primeira coisa que passou na minha cabeça, eu falei, tá bom, quantos adolescentes, ou não só adolescentes, mas pessoas mais velhas mesmo que estão buscando a oportunidade da vida delas nessa única plataforma e todos os dias produzindo tal, quantos desses estão completamente fudidos, sabe? Assim, sendo bem direto. Por não terem uma reserva de conteúdo, porque na minha cabeça, e eu não sei se eu estou muito atrasado nesse tipo de pensamento, ou aí você me corrige, Ana, porque você tem muito mais experiência do que eu. Na minha cabeça, o que mais importa não é a plataforma que você está inserido, mas sim o público que você cativa a ponto de você conseguir levar ele para qualquer tipo de lugar. Ah, ok, o YouTube não está dando certo? Beleza, vamos para a Twitch. Ah, se eu não tiver um público, como é que eu vou para a Twitch? O que eu faço lá exatamente? Como é que eu reconquisto um novo público? Você tem que batalhar novamente para ter um público novo. É muito complexo. Então... Hoje, se você não tá... Claro que você não precisa estar inserido em tudo, exatamente tudo, mas se você não tiver uma base mínima ali de redes sociais padronizadas, uma ou outra fonte de produção de conteúdo, se você não tiver isso, meio que você já começou errado, né?
Uhum. E é um dos motivos pelo qual eu não largo o blog, sabe? Tipo, o site, o blog tá ali porque eu sei que é meu, né? Tipo, eu tenho o meu conteúdo ali, é meu, não tô vítima de um algoritmo, de uma plataforma. E se algo der errado, se amanhã meu canal do YouTube sumir, se eu quiser avisar as pessoas onde eu tô de novo, elas sabem que elas vão digitar pausa para um café, vão encontrar o meu site e vão saber onde eu tô. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa presença, porque teu público vai te seguir se você tiver um público cativo. Uhum. Ele vai seguir,
sim,
você.
Engajado,
ele vai,
né,
te acompanhar. Ele vai te acompanhar. E você... Só que você precisa comunicar ele, porque se o teu público não te encontrar, né, quem não é visto não é lembrado. Eu sempre digo muito isso. Apesar da gente estar aqui falando sobre algoritmo, brigando, né, falando sobre o quão... isso é complicado, a gente também precisa trabalhar a favor das plataformas. Então, o que é hoje em dia na internet? É um monte de cubinhos, né? Você precisa estar dentro desses cubinhos. Às vezes é difícil empilhar todos eles? Mas se você já tiver ali, produzir um conteúdo de vez em quando, não esquecer daquela rede, você pode um dia precisar dela, então você já tem o seu público ali, você já tem o seu lugar reservado e tem aquele cubinho para quando você quiser montar alguma coisa.
Eu acho muito massa esses assuntos que a gente tá falando. A gente tem um exemplo muito bom do que tá acontecendo agora com o Rato Borrachudo. Você chegou a ver a
sim,
parada do rato?
Sim, sim.
Que ele poderia, né? Hoje teve a notícia que a pessoa lá que deu os strikes no canal dele voltou atrás. Mas ele poderia ter perdido 12 anos de trabalho, né? De trabalho ali da vida, né? Porra, 12 anos... É um tempo de trabalho...
Nossa, demais, demais, demais.
Muito grande. Ele poderia ter perdido isso 100% por conta do algoritmo... Ou do algoritmo não, por conta das regras da plataforma que ele estava inserido. Então, assim, eu acho que para qualquer pessoa que queira começar a produzir conteúdo hoje, eu acho que ela está tendo aqui uma série de dicas muito valiosas, né? Primeiro, não foque em conteúdos... nocivos, né? Você não vai ser bem sucedido a ponto de fazer parceria com marcas e ser uma pessoa ali onde outras pessoas se inspiram, onde empresas te veem como um possível parceiro. Se você focar só no polêmico, no, na parada nociva mesmo de conteúdo. Você vai ter audiência, mas você não vai ter público, né? Que são coisas bem diferentes.
Nossa, com toda certeza. E complementando essa questão que você falou das regras, né? Citando o Ratão. Tipo, meu, ele é um canal que eu acompanho, tipo, desde sempre, assim, todo mundo gosta aqui em casa. Então, tipo, quando eu vi ele, eu me senti mal até, tipo, pra pensar, pô, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito mal, tipo, perder 10 anos de conteúdo e tudo mais.
Eram 2.000 vídeos, não era, Mr. Fagner?
Nossa, é muito conteúdo.
Um negócio absurdo, é isso mesmo, sim.
E aí você sabe, tipo, que eu sempre paro pra pensar também sobre a questão das próprias plataformas, né? Às vezes a gente tá muito acostumado a aceitar e seguir adiante qualquer coisa que a gente lê. É, quer dizer, a gente não lê, né? Os termos de adesão e tudo mais. A gente não entende a plataforma em que a gente tá inserida. Tipo, igual esse problema recente que teve da Twitch também, da questão das músicas e direitos autorais e tal. Mano, direitos autorais é uma coisa muito séria. Em qualquer plataforma que você tá, né? Tipo, você não pode usar conteúdo de outra pessoa pra produzir seu conteúdo, a não ser que você tenha uma liberação daquela pessoa, ou enfim, você tenha pago por aquilo. Então, é muito importante você ter pelo menos um conhecimento básico das redes onde você tá inserido, porque você corre esses riscos e a plataforma muda com muita frequência as regras. Diretamente, todas as plataformas estão mudando. Sabe aqueles e-mails que você recebe lá com atualizações de termos que você simplesmente ignora? Aquilo pode ser o fim do seu Twitter, por exemplo, ou enfim, de outra rede que você tenha. Então, se manter atualizado é um trabalho do produtor de conteúdo. Né? Querendo ou não, não é dedo no copo e gritaria, pra não falar, daqui a pouco eu tô falando muito palavrão nesse podcast. Não que eu acho que você vai a Babs.
Olha, você tá com a Babs suave aqui, velho, então...
Mas, né, é um trabalho, a gente precisa conhecer. É a mesma coisa, você vai chegar no vai começar a trabalhar, você vai chegar no trabalho meio-dia, você vai falar, pô, você não leu aqui que tem que chegar às 8 horas da manhã pra bater o ponto? Não é festa. A gente tem que lembrar disso às vezes.
Mas quem lê? Sabe, as pequenas coisas. É porque, né? Você vai... não tem um episódio de South Park com essa porra? É isso. É a humanidade,
tem,
cara.
É um episódio muito bom.
Assim caminha a humanidade. Com passos de formiga e sem vontade.
É, sem culpa.
Eu acho que era assim a música.
Mas tem que prestar atenção mesmo.
Ah, mas isso é uma parada que, olha... Eu acho, cara, eu acho que nem o próprio YouTube deve, sabe, alguns funcionários devem saber como que a parada funciona, porque é muito, essas regrinhas YouTube... jurídicas, é muito
não,
foda,
e o YouTube,
né, cara?
O YouTube é um negócio, assim, que você vai perguntar qualquer coisa pras pessoas lá dentro, eles não manjam de nada, assim, eles não sabem das próprias atualizações que eles fizeram.
Exposed.
É um negócio, assim, incrível, incrível. Você pergunta pros funcionários do YouTube sobre a atualização do YouTube, eles vão dizer assim, que atualização? A comunidade sabe mais do YouTube do que ele mesmo.
É porque a comunidade sofre mais, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Quem apanha não tá nem aí. Quem bate não tá nem aí.
É, não, eu só ia comentar que parece o presidente de um país aí. Que
nossa!
Hoje, pra quem não sabe, hoje é dia 5 de outubro, tem um novo tipo de pagamento para transição digital chamado Pix em um país aí, não sei qual é o país exatamente, e isso é uma parada que vai mudar muito o sistema financeiro do país. É uma coisa extremamente importante, e o presidente desse país não sabia o que era o Pix, e ele foi questionado, tipo, um apoiador dele, desse presidente, falou, muito obrigado, senhor presidente, por ter colocado o Pix, e ele falou, que é isso?
A gente tá, é um bagulho de The Office,
o Brasil,
assim, episódio
não é
The Office.
Amadores mesmo,
é?
Né?
Episódio The Office, aí devia ter tocado a musiquinha. Tanana, tanana, tanana.
Pô, Ana, você mudou um pouco teu conteúdo, né? Você saiu um pouco da literatura e tá muito envolvida em RPG, né? Você, tipo, caiu de cabeça 100%, né, no mundo do RPG.
Demais. Eu até falei esses dias pro meu irmão que eu tenho mais jogos de RPG na semana do que dias da semana. Eu tô começando a ficar preocupada. Tem 7 dias na semana e eu tô jogando 8 meses. Tem alguma coisa errada.
Caralho.
Ou certa. Ou certa, né? Eu quero ver quando a pandemia acabar o que eu vou fazer, que vida que eu vou ter. Mas foi uma coisa que eu tive medo, muito medo de fazer. Eu acho que todo produtor de conteúdo, né, como a gente tá falando aqui, tem medo de mudar de conteúdo, tem medo de, enfim, produzir outro tipo de conteúdo, mas eu sempre gostei de RPG, assim como eu gosto de literatura, e acho que é bacana a gente falar isso sobre, também levantar o ponto de que o produtor de conteúdo que a gente vê ali na internet não é só aquilo que a gente tá vendo, né, às vezes é o que ele quer mostrar. Então, sim, tipo, ninguém, muita gente não conhece o lado otaku da Ana, tipo, porque eu falo, eu assisto anime, coisa e tal, mas às vezes eu não falo sobre esses animes na internet. Agora eu começo, já falei muito e volto de vez em quando a comentar sobre algum outro que me toca muito, mas não é o meu assunto principal, e sobre RPG era a mesma coisa. Eu ficava, pô, será que a galera vai curtir se eu falar sobre RPG? Será que... Aí teve um dia que eu falei, cara, dane-se. Se eu falo com paixão, se eu falo com gosto daquilo, as pessoas vão gostar de ouvir, né?
Uhum.
E assim eu acabei criando uma comunidade. Tipo, hoje eu falo que eu tenho dois grupos, né? Não necessariamente o público de literatura acompanha os meus vídeos de RPG, mas o pessoal do RPG acompanha meus vídeos de RPG e literatura. Então, é uma comunidade que me recebeu de braços muito, muito abertos. Eu fui abraçada pela comunidade de RPG na internet. Eu fiz muitos, muitos amigos, fiz projetos incríveis, tipo, com a Galápagos. Muita gente, tipo, começou a dar atenção. E eu consegui falar sobre os meus medos e vontades dentro do RPG. E foi algo muito bacana, porque eu acabei tendo aquele momento, sabe, que você fala, pô, talvez eu realmente seja boa nisso, talvez eu realmente entenda disso, por que que eu não falava antes? Por que que eu tive esse medo durante tanto tempo de falar sobre algo que, tipo, eu sempre gostei? Então eu acho que às vezes a gente tem que perder esses medos e falar sobre as coisas que a gente gosta, e o RPG foi assim pra mim. Hoje em dia, eu me sinto mais em casa dentro da comunidade de RPG, e é engraçado isso, porque, né, eu cresci dentro do BookTube, mas eu me sinto muito mais em casa dentro da comunidade de RPG. Tô aí, enfim, conheci várias pessoas muito legais, né, a gente faz stream de RPG com, tipo, meu, 300 pessoas assistindo a galera jogar RPG. Sabe, tipo, em que mundo legal a gente achou que isso ia acontecer, sabe? Os nerds, sim, dos anos 90 trancados dentro do quarto. Pensa, mano, como assim? Então, foi uma coisa muito legal. E hoje a gente tá aí com várias mesas de RPG na internet. E com uma comunidade incrível feminina, né? Então, a gente incentiva muito mais mulheres a mestrarem, a gente tenta produzir lugares seguros para que mulheres possam se sentir em casa para mestrar. A gente acabou nascendo com isso uma iniciativa da Lights, que joga comigo lá no Gruntar. O Gruntar tem uma comunidade de RPG bem grande, que se chama o Clã do Machado. E a gente acabou criando, e eu acabo streamando lá no meu canal na Twitch, as mesas que são mestradas e jogadas só por mulheres. Então, são mesas inteiras de RPG só com as mulheres do Clã do Machado. Isso é incrível, porque as mulheres têm um lugar mais seguro para jogar, porque a gente sabe que tem pessoas incríveis e homens muito legais na internet, mas a gente também sabe que a gente ouve muita merda por ser mulher na internet, né? Tipo, de vez em quando eu escuto, ah, você não pode falar sobre Clube da Luta porque você é mulher. Tipo,
meu nossa, Deus, ainda? Ainda rola isso?
Nossa, não, não tô. A gente
parece
tem que,
até
tipo,
fanfic,
ouvir.
Ana, você tá falando.
Mano, esses dias eu recebi um comentário que era, ai, você no começo do canal era mais ajeitadinha.
Ai, tá. Ai, pronto.
Meu Deus do céu.
Ah, pronto.
Falar, quero ver se você fala isso aí pro cara lá na internet, no canal de... Sabe,
não, com
tipo,
certeza não, né?
Com
meu
certeza
Deus.
Não. Sabe, então a gente tem esse... Infelizmente não é o mesmo universo pra mulheres e homens na internet. E se a gente puder promover mais isso, eu considero, tipo, um pouco da minha missão, sabe? Eu cheguei até aqui, então eu quero trazer mais mulheres comigo. Então, hoje em dia, a gente tá com o podcast, quem edita o nosso podcast é uma mulher. Eu fiz as coisas pro nosso canal da Twitch, quem fez as capas, os novos negócios, né, a nova identidade visual foi uma mulher. Eu acho que a gente tem que abraçar junto, sabe? Tipo, support your local girl gang, sabe? Esteja junto porque essas coisas que fazem a diferença. Então, como eu fui tão bem abraçada por essa comunidade, é uma forma de agradecer, sabe? E a gente tem muito produtor de nicho dentro do RPG, na Twitch. E, assim, com produções incríveis de RPG. Coisa que você fala, cara, Netflix, olha isso aqui, dá uma série. Investe aqui, Netflix.
Que massa.
Inclusive, já fica o convite aí pra gente jogar uma mesinha, né?
Nossa, por favor, velho.
Mustefaga, vai embora. Só mulheres, querida, dá licença. Zero sororidade agora.
Relaxa, eu vou arranjar meu grupinho de homens.
Eu sempre soube que a Babs me queria só pra ela.
Não. Sim, ué, tô errada?
Eu vou arranjar meu grupinho de homens que falam pra vocês ficarem ajeitadinhas aí.
Pode deixar. Cada um na tua bolha,
eu,
né?
Eu vou logo nesse. É só pra botar o dedo na ferida mesmo.
Só de raiva.
Eu acho que você não aguenta, mano. É muito
não,
tóxico.
Não, jeito não, caralho. Eu acho que eu surto numa parada dessa, tá maluco?
Ai, mano, esses dias eu tava, né, dentro desse meio, conversando com umas amigas minhas de RPG, e teve um evento bem grande de RPG esses tempos atrás, online, e a minha amiga entrou num grupo de mestres de RPG. Ela chegou no grupo, o cara perguntou pra ela se ela mestrava RPG. Tipo, mano, eu tô fazendo aqui o quê aqui?
Meu tipo, Deus.
Cara.
Como é que você tem paciência, né, velho? Tipo, como lidar?
Não tem, né? A gente manda merda.
Ah, que bom, porque,
já passei,
né,
dessa época de educar a cara. Não. Não sou mãe de ninguém. Eu acho que isso também é libertador, sabe? É claro, eu sou muito feliz pelas pessoas que são engajadas em educar, em mostrar. Tem gente que eu até, tipo, até tento, sabe? Até quando eu vejo que, tipo, é uma galera meio nova, que pode ainda aprender um pouco, a gente tenta. É igual quando a gente faz as nossas mesas de RPG na Twitch, quando tem sessão zero e tudo mais, a gente sempre fala sobre segurança na mesa, se alguém se sentir incomodado com alguma coisa, fala, a gente explica isso pro chat. E eu acho que muito disso retorna também na comunidade, que você vai vendo que você vai criando uma comunidade muito legal, né? Uma comunidade que você gostaria de estar. Então isso faz muito parte também da conversa que você tem com o teu público. Porque ali eles vão entendendo aonde eles estão, com quem eles estão conversando, e vão se sentindo em casa. Pô, hoje em dia, eu não tenho medo, por exemplo, de mestrar para os meus apoiadores na Twitch. Porque eu sei que a galera que me apoia por lá é uma galera com quem eu jogaria, tipo, na mesa de casa, sabe? Jogando RPG. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana. É claro que é chato, às vezes, a gente, né, como eu disse, não dá para ter paciência com gente escrota na internet, que é o que mais tem. Mas sempre dá pra encarar de um jeito positivo, né? Tipo, eu acho que não entrar também na briga, não entrar em discussões desnecessárias, faz parte. Tipo, igual se a pessoa vem e manda alguma coisa na internet, tipo, meu, dá o bloco. Ou no YouTube tem uma ferramenta maravilhosa que se chama ocultar comentário. E aí a pessoa fica falando lá sozinha, achando que tá arrasando e só ela tá vendo o comentário dela. Então, aproveite esses benefícios que a plataforma dá de vez em quando, mas tenha uma conversa aberta com o seu público.
E uma grande diferença, é pra você falar mesmo, minha filha, é você que tá aqui, você é estrela, brilha. Mas é uma coisa que você falou que eu acho muito bom de ressaltar, é que eu fazia vídeo no YouTube, e aí quando eu voltei pra internet eu comecei a fazer lives na Twitch. E na Twitch, sim, você tem como moldar muito melhor a tua comunidade, isso é verdade. Porque você tá ali ao vivo, se alguém falou merda pra ban, se alguém falou alguma coisinha que você não gostou, tu vai levar um timeout, aí a pessoa, de repente, putz, ou ela pensa ou ela cai fora, né? Porque ela não vai poder digitar, ela não vai poder tá ali pra te afetar. E no YouTube, não. No YouTube é uma coisa muito mais geral, o pessoal se esconde mais ali atrás, sabe? Então, eu acho que dessas duas plataformas, eu acho que a Twitch é muito incrível no quesito de moldar a comunidade e se engajar com ela, assim, é um negócio muito mais especial do que no YouTube pra mim, sabe? Porque mesmo que tenha o negócio lá de ocultar comentário, aquele comentário tava lá, e você vai ler, de repente, eu mesma fui afetada e fiquei, puta que pariu, sério que o YouTube desse jeito, sabe? Mas, e na Twitch não, assim, isso é uma diferença bem drástica.
E isso é muito legal, né? Porque quando eu também comecei a fazer live na Twitch, eu fico muito mais feliz, às vezes, tem 15 pessoas me vendo na Twitch e a gente tá ali conversando e batendo um papo legal do que um vídeo meu tem 1000 views, sabe? Às vezes dá mais alegria ter, tipo, esse pequeno convívio com uma comunidade que você acaba confiando muito mais, interagindo, te ajudando, sabe? Isso é muito... Esse senso de comunidade da Twitch é algo que eu tô, tipo, cada vez mais cedendo mais pra Twitch, assim.
É, eu também.
É muito incrível.
Eu tenho a mesma sensação que você. Às vezes, tipo, ter 10, 15, 20 pessoas te assistindo, mas, assim, essas pessoas estão falando com você, é um negócio que eu não entendia muito bem. Mesmo, né, pô, produzindo coisa pra internet há muito tempo, essa aproximação, como a Twitch estimula entre produtor de conteúdo e viewer e apoiador, sei lá, é muito incrível. E até pra esses momentos ruins, eu acho muito melhor, porque você tem a oportunidade de, na hora, você corrigir o que tá acontecendo, sabe? Tipo,
uhum.
Tiveram dois casos na minha stream. Recentemente, que me deram a oportunidade de conversar em tempo real e mudar a situação em tempo real, que eu acho que em um vídeo ou em uma, sei lá, uma discussão de Twitter, isso não aconteceria, ou não aconteceria do jeito que foi, né? Um desses casos foi uma... Nas minhas lives eu sempre chamo as pessoas para conversar, as pessoas que estão mesmo no chat, né? Elas entram lá no meu Discord, eu puxo elas e eu troco uma ideia de 10 minutinhos com a pessoa e tal, e é sempre bem, bem legal. E dessa vez tinha uma menina que ela é engenheira, e ela falando das dificuldades dela como engenheira mecânica de trabalhar em alguns lugares que são muito opressores, assim, para mulheres, né? Que é muito complicado e tudo mais e tal. Enquanto ela falava isso, tinha um moleque no chat que ele claramente, ele não... Você vê que não é maldade, mas ele tá fazendo comentários que não
tá
são...
Tá reproduzindo coisa que ele pode ter ouvido. Assim.
É, que ele pode ter ouvido em algum momento. E aí, no meio do papo, ó, começou a falar sobre veganismo, alguma coisa que fugiu do assunto. E aí que o cara começou a pegar mais pesado ainda. E aí ele falou uma coisa bem específica sobre isso. Só que foi um negócio tão ruim que, na hora, eu percebi que... Primeiro, eu sabia que ele era um adolescente, ele tem 15 anos, esse menino. E eu vi que eu tinha a oportunidade ali ou de ignorar, assim como no YouTube eu faria normalmente, ou numa rede social eu também faria, mas eu resolvi confrontar e entender o porquê que ele tava falando aquilo. E isso foi um negócio tão foda, que no final dessa experiência, ele me mandou uma mensagem e falou: caraca, Mustafaga, primeiro, mil desculpas por ter falado tudo isso, 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 eu não tinha noção alguma do que eu tava fazendo, obrigado, não sei o que, não sei o que. Eu falei: porra, tá aí. Isso foi uma oportunidade de ajudar uma pessoa a entender os problemas que ela tá causando pra ela mesma, sabe? E pra terceiros. Então, assim, claro que o que eu tô falando é uma situação bem atípica, né? Normalmente a toxicidade acontece e você não tem controle sobre ela. Mas a experiência de você conversar com alguém quando você vê que a pessoa tá naquele preconceito ou no machismo estrutural e não no 100% agressivo, e você tem a opção de conversar e falar: olha, amigão, você tá errado, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Eu acho muito foda essa experiência.
Eu sinto muito que é uma experiência de amigo, sabe? Porque às vezes você tá numa roda de conversa, você fala uma merda, então me fala: pô, Ana, você foi babaca agora, né? Olha isso, não tá percebendo, sei lá, o teu lugar de fala, teu privilégio, enfim. E é isso que a gente consegue fazer muitas vezes dentro da comunidade na Twitch, né? Conversar de forma aberta. Isso é lindo, meu. É tipo, olha a humanidade dando certo, né?
Sim, isso é muito legal. Quando a pessoa muda de ideia, quando ela pede desculpa, eu acho muito incrível, porque, putz, ela aprendeu algo com isso e ela não vai reproduzir isso pra outra pessoa, não vai ser babaca mais. E isso das lives, assim, esse engajamento em tempo real é incrível, porque live pra mim é como se eu estivesse numa roda de amigos mesmo, e a gente tá conversando, e aí a gente joga e, tipo, é uma coisa muito, não sei, é muito próxima, né?
E eu não sei, mas eu sinto também nas lives que eu sou muito mais eu mesma, sabe? Tipo, porque na live você senta, começa a falar, enfim, vai fazendo teu conteúdo ali. Parece que não tem tanto aquela preparação de gravar um vídeo, de fazer uma super produção, um vídeo super elaborado. Tipo, eu amo fazer isso, eu gosto de gravar vídeo, eu ainda vou continuar fazendo. Mas eu sinto que na live a gente tem um peso menor, sabe? Tipo, você não liga tanto de aparecer sem maquiagem, por exemplo, sabe? Você tá mais ali na boa. E tem esse... Parece que exige menos da gente como pessoa até, sabe? Parece que você pode ser mais você mesmo, assim. Eu me sinto mais livre dentro da live. Uhum.
E também tem o item de aleatoriedade, né? Que pode acontecer e deixar as coisas mais legais, assim, mais emocionantes. Nossa, como com conteúdo,
certeza.
Né?
Com certeza. Por exemplo, né, a gente tava falando de RPG, esses tempos na live eu tava fazendo, tô mestrando uma aventura chamada Tumba da Aniquilação, da Wizards, que é uma aventura feita, né, já pronta, de Dungeons and Dragons, e é uma aventura que ela é pra ser difícil, né, o nome já diz, Aniquilação. E rolou um TPK, onde todo mundo morreu na party, e aí um sub veio e falou assim, ah, não mata não, né, tipo, na verdade ele não era sub ainda. Falou assim, ah, não mata o pessoal não, deixa eles vivos, dá uma alternativa e não sei o quê. Eu falei assim, ah, se você dá sub, a gente dá um jeito. E ele deu, assim, tipo, na hora. E ele mudou totalmente o rumo da história. Assim, e hoje a gente tem, eu, na hora, tive que me virar nos 30 pra decidir o que eu ia fazer com o grupo. Dei um nível de Warlock pra todo mundo voltou com o patrono, mas foi muito legal, assim, e isso gera história pra sempre dentro da live, sabe? Todo mundo que chega, perguntando, ah, por que que todo mundo tem um nível de Warlock? Eu falei, ó, essa história é longa. Teve um dia, chegou um sub e falou, não mata a galera. E ele salvou todo mundo, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. Você conta histórias, que é algo que eu amo, né? E você não conta sozinho, né? A história toma outras proporções por causa das pessoas com quem você tá ali envolvido, fazendo uma live e conversando com elas. E, mano, tipo, a internet é maravilhosa. Olha aí, a gente se conheceu.
Sim, isso é muito legal. Isso é muito mágico. Isso é uma das coisas... Porra, eu e a Babs temos uma experiência viva sobre isso. A gente é casado e a gente se conheceu jogando Minecraft, sabe?
Isso é Minecraft. É. Bichinhos pixelados. Eu lembro que eu queria entrar no seu barco e você falou, não, eu sou um lobo solitário. E... sabe? Foi isso.
Foi isso mesmo.
Foi foda, velho. Foi foda.
Olha essa história de amor, meu Deus.
Chore se chorou, Ana.
Ai, meu Deus. Vocês sabem, eu sempre falo pra vocês me adotarem. Eu amo casal.
Cara, mas é isso, né?
Assim, internet, o interesse é nas cachorras, na verdade, você sabe.
Ah, olha, se juntar o Sandman e a Azula, a Azula é muito burguesa. O Sandman é um lorde, um rei. Eles vão se casar, entendeu?
Eles vão...
E a Gladys vai tocar o terror nos dois ao mesmo tempo. Porque a Gladys
A gente não pode fazer isso, porque o mundo não tá pronto pra essa união.
Não, eles são muito nojentos.
O mundo não tá preparado.
Pra esse crossover.
Crossover foi brabo. Mas sim, a Azula fica o dia inteiro deitada, dormindo, de barriga pra cima, na cama. E o Sandman faz a mesma coisa. Assim, eu shipo. É meu ship.
Ana... Você quer deixar alguma mensagem final pra galera aí que provavelmente vai, assim, espero ouvir esse podcast e vai agora, assim que estiver acabando esse podcast, já vai procurar, porra, beleza, Ana já falou tanta coisa legal aqui, agora eu vou botar minhas ideias em prática, vou criar meu canal no YouTube, vou criar meu canal no Twitch, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que você tem pra deixar aí pro pessoal de final?
Eu acho que... Eu não vou ser aquela pessoa que vai dar aquela mensagem que todo mundo fala, produza com amor, confie nos seus sonhos, brilhe.
Nossa,
porque
ainda
eu não sou
bem,
coach.
Ana. Obrigado.
É pra
caralho.
Isso que a gente te chamou, cara.
Ana coach 2020, não.
Não. Porque, né, não sou coach e a minha mensagem seria não caia no papo de coach.
Boa.
Mas é isso, sabe? Tipo, a minha dica pra você, eu acho que é se profissionalize, sabe? Se você tem um objetivo, cara, vai, se profissionaliza, estuda, vê o que você quer e tenha isso bem, bem na sua mente. E não fique numa plataforma só, não seja refém de uma plataforma. E se precisar, manda aí uma mensagem pra gente no Twitter, vamos conversar, que a gente aqui é aberto a diálogos. E eu gosto muito de conversar com quem tá começando, se eu puder ajudar em algo, a gente tá aí. E seja legal, não seja escroto. É isso. E me sigam nas redes sociais.